Bíblia Fácil. Com o pastor Felipe Amorim.
Olá, querido amigo da Rádio Novo Tempo, que bom falar com você. Eu sou o pastor Felipe Amorim e está começando agora o seu Bíblia Fácil e nós vamos estudar mais um tema das três mensagens angélicas. Esse é o nosso tema de todo o trimestre, né? de toda essa temporada, e nós vamos estudar cada um dos pequenos aspectos das três mensagens. Na verdade, nós já estamos estudando há 10 semanas, né? Essa é a 10ª semana, e se você por acaso perdeu as 9 semanas passadas, você pode ir lá em novotempo.com/rádio, ou você pode também ir lá no Spotify do Bíblia Fácil, na plataforma digital, né? Você lá no Spotify, você digita Bíblia Fácil Rádio Novo Tempo e você vai encontrar o nosso conteúdo para você ouvir quantas vezes você quiser. Como eu te disse, nós estamos estudando sobre as três mensagens angélicas e hoje é dia da gente estudar sobre a queda da Babilônia. Estamos na segunda mensagem angélica e estudando sobre cada um desses pequenos aspectos dessa mensagem. Mas antes da gente entrar no estudo bíblico, eu gostaria de orar com você. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, se concentre em Deus, eu vou orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Nós queremos entender agora mais a respeito da queda da Babilônia. Te pedimos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos lá, nós vamos começar como a gente começa todos os nossos programas, lendo as três mensagens angélicas. Eu vou ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 8, que dizem assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo e enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Eu acabei de ler Apocalipse 14, versículos de 6 a 12, que é onde nós encontramos as três mensagens angélicas. E hoje nós vamos estudar sobre esse aspecto da queda da Babilônia. A gente já viu quem é a Babilônia, vimos que a Babilônia é o movimento cristão romano. Nós vimos que a Babilônia serve um vinho para para suas filhas, né, para as igrejas, os movimentos que aceitam as suas doutrinas erradas. E hoje nós vamos ver o que é essa queda da Babilônia. Nós estamos agora estudando Apocalipse 14, 8, quando diz que o segundo anjo falou: caiu a grande Babilônia. João está pegando aqui no Novo Testamento uma imagem do Antigo Testamento, né? Ele está quase citando literalmente o texto de Isaías 21:9, que diz assim: Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Esse episódio aqui de Isaías 21:9 é um episódio literal, né? Está falando sobre a queda da Babilônia literal, da Babilônia geográfica. Já João, no capítulo 14, está falando da queda da Babilônia espiritual. Mas nós vimos que aquilo que aconteceu com a Babilônia geográfica, com a Babilônia física, nos ajuda a entender aquilo que vai acontecer ou que está acontecendo com a Babilônia espiritual. Portanto, a queda de Babilônia, a queda da Babilônia espiritual, né, em Apocalipse 14, 8, é um evento de cunho espiritual. Essa é a primeira informação, tá bom? A queda de Babilônia é um evento de cunho espiritual. Não é o fim de um reino, não é o fim de um império, não vai acontecer com uma invasão de um exército ou um incêndio, não é isso. A queda da Babilônia, de Apocalipse 14, 8, é um evento espiritual. Segunda coisa que é preciso a gente entender: a queda de Babilônia, de Apocalipse 14, 8, é um evento progressivo. Ok? Um evento progressivo à medida que a verdade é restaurada. Então, acontece assim: a verdade bíblica vai sendo restaurada aos poucos, e nas profecias nós vemos isso, essa verdade sendo restaurada a partir do tempo do fim, a partir de 1798, a partir do início do século XIX, nós temos a verdade bíblica sendo restaurada. Daniel se refere a isso dizendo que o saber se multiplicaria, né? Seria o saber sobre essas profecias. Então, à medida que a verdade vai crescendo, Babilônia vai caindo. Ok? São coisas inversamente proporcionais. Então, vamos responder aqui a uma pergunta que nos ajudará a entender melhor esse assunto. Que ordem Deus dá aos sinceros cristãos que ainda estão em Babilônia? Apocalipse 18, 2 a 4 diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja que João aqui cita Apocalipse 14, 8. Né? Ele está aqui desenvolvendo esse mesmo argumento. E ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui há algumas verdades que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, nós percebemos que existem pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas que estão em movimentos religiosos errados. Porque a ordem de Deus aqui em Apocalipse 18 é: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, tem gente sincera em todas as religiões, em todos os movimentos religiosos, mas vai chegar um momento que essas pessoas terão que tomar uma decisão, e a decisão é de sair da igreja que frequenta para que não seja cúmplice dos erros que eles cometem. Veja, deixa eu te falar uma coisa. Você tem estudado a Bíblia aqui comigo, você tem descoberto várias verdades bíblicas que talvez você não conhecia, sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre tantas coisas. E você já identificou que a igreja que você frequenta não segue a Bíblia inteira. O que você tem que fazer? O conselho de Apocalipse 18: sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice daquilo que ela faz. Ok? Então, esse é um recado importante da segunda mensagem angélica. Outra pergunta aqui para a gente refletir: que outra figura de degradação Deus apresenta à igreja caída? Apocalipse 17, 1 a 5. O texto diz assim: veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram e que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e 10 chifres. acha-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição na sua fronte. Achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e todas as abominações da terra. Veja que aqui a metáfora usada para esse movimento religioso apostatado é uma mulher vestida de vermelho, para representar o pecado, assentada sobre uma besta, né? Sobre um poder. Ou seja, aqui nós temos uma imagem muito interessante para a gente entender a Babilônia. A Babilônia é representada por uma mulher, e mulher nas profecias é o quê? Igreja, ok? Mulher no Apocalipse significa igreja. Então, tem uma igreja montada sobre uma besta. E o que significa a besta no Apocalipse? A besta significa um poder político. Então vamos entender essa imagem aqui de Apocalipse capítulo 17. Você tem uma igreja que está sentada sobre um poder político e essa igreja persegue aqueles que rejeitam a sua doutrina. Então a imagem fica muito clara aqui, né? Essa besta ou essa Babilônia que está caindo, ela é uma igreja que tem poder político. Uma igreja que tem poder político mundial. Tá bom? Então, no Apocalipse, a gente vê duas mulheres, né? Uma mulher vestida de branco com uma coroa de 12 estrelas e uma mulher vestida de escarlate, né? De vermelho, sentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui, essas duas mulheres representam dois movimentos religiosos. O primeiro, o movimento religioso de Deus, a igreja de Deus nessa terra. E o segundo, o movimento religioso falso, que está assentado sobre o poder político da terra. E onde a igreja caída teria sua sede? Essa é importante, hein? Qual seria a sede da igreja caída? Vamos ler Apocalipse 17, 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Agora vamos ler o versículo, capítulo 17 de Apocalipse, versículos 7 a 9. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não é, que era e não é, mulher, que era e não é, mas aparecerá. Tá bom? Aqui é o texto bíblico, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. O que que significa esses 7? O que que significam esses 7 montes que a Bíblia está dizendo? Ou seja, a Bíblia está dizendo para a gente que essa igreja, a mulher, está assentada sobre a besta de 7 cabeças. E essas 7 cabeças apontam ou significam 7 montes. Apocalipse 17, 15 nos ajuda ainda. Diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa igreja está num território político. E esse território político é chamado de Cidade dos 7 Montes. Agora deixa eu te revelar uma coisa. Você sabia que Roma era conhecida na antiguidade como a cidade dos 7 montes? Ou seja, João está falando sobre Roma, a cidade. E a igreja que se estabelece em Roma, a igreja que ganha poder em Roma, ela é a Babilônia. A Babilônia que está caindo. É o que a gente entende a partir do texto bíblico. E quais os riscos que a meretriz ofereceria à igreja de Deus? Vamos ler aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 17, versículos 2 e 4, dizem assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram e que habitam na terra. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Agora Apocalipse 18, 2 a 4, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Muito bem, então nós já identificamos quem é a Babilônia, que também é a mulher que está sobre uma besta de sete cabeças. É a igreja romana. Agora a outra pergunta é: a igreja prostituída tem filhas espirituais? Vamos ler Apocalipse 17, 5, que diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja, esse movimento religioso estabelecido na cidade de Roma, ele é chamado pela Bíblia como a mãe das meretrizes. Ou seja, aquela que deu origem a outras igrejas, deu origem a outros movimentos religiosos que também bebem desse mesmo vinho de abominações. Se você perdeu o programa sobre o vinho da Babilônia, é só você procurar lá no novotempo.com/rádio. Ok? E por que razões Deus castigará a Babilônia? Apocalipse 14, 8 nos ensina. Diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, Deus castigará essas pessoas porque elas estão desvirtuando o povo de Deus. E agora, para a gente encerrar, qual o convite, qual o conselho de Deus para o seu povo? Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Apocalipse 18, 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não partirdes ou participardes dos seus flagelos. Então nós estamos terminando aqui essa primeira parte, né? Não o programa todo, ainda temos aí alguns minutos, mas essa primeira parte de identificação da Babilônia, né? Nós já identificamos, então eu vou recapitular aqui com você. A Babilônia é representada no Apocalipse capítulo 17 como uma mulher que está sentada sobre uma besta de sete cabeças. A mulher no Apocalipse significa igreja, e a besta de sete cabeças significa um poder político. E esse poder político foi identificado em Apocalipse capítulo 18 como a cidade dos sete montes. Então, é a igreja que se estabelece em Roma. Agora, que conselho inspirado Pedro deu àqueles que descobriram a verdade? Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, dizem assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi o conselho? O conselho foi: batizai-vos. Isso mesmo, querido. Deus espera que nós tomemos uma decisão séria ao lado dele. E aí você está me perguntando: mas o que é o batismo, pastor? O batismo, a palavra batismo, vem do grego baptize. Significa submergir. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o batismo é uma cerimônia que envolve você ser mergulhado na água. Não é por aspersão, não é só jogar um pouco de água na cabeça, porque na Bíblia a gente tem vários exemplos de batismos. A gente tem, por exemplo, em Atos capítulo 9, quando o Filipe está com o eunuco, né, o etíope, na verdade, ali na carruagem, e o etíope diz que quer ser batizado, eles param, eles saem da carruagem e descem e entram em um rio, na água, onde tem muita água. A Bíblia diz que João Batista ficava batizando num local que tinha muitas águas. E a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista por imersão. Então, o que que isso significa? Significa que o verdadeiro batismo é por imersão. E aí você está me perguntando, mas pastor, eu fui batizado quando eu era criancinha por aspersão. Esse batismo vale? Veja, segundo a Bíblia, o batismo que simboliza a entrada no reino de Deus, o batismo que simboliza o início da carreira cristã, é o batismo por imersão conforme Deus estabeleceu. Tá? Qualquer outra variação desse batismo não deve ser aceita e encarada como válida porque não está em consonância com a palavra de Deus. Outra coisa sobre o batismo. O batismo representa a morte para o pecado e o nascimento para a nova vida. Então, se você decidiu que você quer morrer para o pecado, você quer nascer para a nova vida, então você deve ser batizado. Pastor, como é que eu faço? Eu gostaria de ser batizado. Eu vou te dar um site aqui para você poder procurar a igreja mais perto da sua casa. O site é encontreumaigreja.com.br. Conseguiu anotar aí? Eu vou falar de novo. O site é encontreumaigreja.com.br. Se você acessar esse site, você vai colocar ali o endereço da sua casa e ele vai indicar a igreja adventista mais próxima da sua casa. E aí você pode chegar lá no próximo culto. As igrejas adventistas têm culto domingo à noite, quarta à noite e sábado pela manhã. Você pode chegar no próximo culto e dizer assim: olha, eu fiz estudo bíblico com o pastor Felipe, da Rádio Novo Tempo, e eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Aquela igreja vai cuidar muito de você e eles vão te ajudar nos passos até você ser batizado. Sabe por quê? Porque é preciso decidir ficar ao lado de Jesus. Nessa história do grande conflito, a vitória já foi anunciada. Não se preocupe, porque o lado vencedor já foi anunciado. A gente não vai mais, no grande conflito, ver se Deus ganhou ou se o diabo ganhou. Não, não é isso. Jesus já triunfou na cruz. Jesus venceu. Hoje o grande conflito acontece na nossa mente para descobrir quem vai dominar a nossa mente. Você entende isso? O grande foco do grande conflito é que eu decida de que lado eu vou ficar. Eu que decida de que maneira eu vou levar a minha vida. Então, hoje, você não tem que decidir se você vai ou não para a igreja, por exemplo. A sua decisão é: você vai ou não entregar o coração a Jesus? Porque ir para a igreja é uma consequência de entregar o coração a Jesus. Você vai ter que decidir se você quer ficar com a obediência a Deus ou com a obediência ao diabo. Vai ter que decidir. Você vai ter que decidir se você vai ficar com os conceitos morais do mundo ou os conceitos morais que Deus apresenta. Você tem que decidir isso. Eu não posso decidir. O meu trabalho veio até aqui. E qual é o meu trabalho? Apresentar a palavra de Deus para você. E você viu aqui que nós comparamos a Bíblia com a própria Bíblia e chegamos a conclusões que talvez você não conhecia. Você já sabia quem era a besta do Apocalipse? A Babilônia? Muito bem, você está aprendendo aqui. E o meu papel é apresentar para você e fazer o apelo. Mas o seu papel é aceitar esse apelo. Você já parou para pensar? Você está com tudo em suas mãos. O Evangelho. Você deve ter uma Bíblia aí para você estudar. Tudo que você precisa, você tem em mãos. O poder de Deus. mas agora você precisa decidir. E a sua decisão é insubstituível. Ninguém pode decidir por você. Você tem que decidir se você vai ficar no mundo, longe de Jesus, ou se você vai ficar perto de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante da principal decisão da nossa vida, que é entregar ou não a vida a Ti. E eu peço para essa pessoa que está me ouvindo, essa mãe de família que está na cozinha, para que essa pessoa que está no sofá, todos eles entreguem a vida a Ti, de tal forma que nós consigamos a vida eterna através de Jesus Cristo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Esse programa Bíblia Fácil fica gravado no site da Rádio Novo Tempo, novotempo.com/rádio. E você pode também pedir o nosso material de apoio, que é a revista do Apocalipse Bíblia Fácil. Ela vai para sua casa de graça. Você não vai pagar nada, mas tem um conteúdo que vale muito. O número é 0-12-2127-3121. Ou entra no site biblia.com.br e pede a sua revista agora. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais Bíblia Fácil.